Oi, eu sou a Carol e esse é o Play Hack, um podcast feito por mulheres, com mulheres, para todo mundo ouvir. Sexo é bom e quase todo mundo gosta. E tudo bem também se não for a tua praia. Mas se tu acha que pode gostar e não consegue, é bom procurar ajuda para que ele seja gostoso como deve ser. Para isso, é importante ter alguém a quem a gente confie, alguém que nos acolha, que nos escute, que nos ajude a encontrar a luz no fim do túnel para o caso ou problema que tu tens. E esse alguém não é o parceiro ou a parceira, mas uma pessoa que seja profissional. E para me explicar como é que funciona essa ajuda, eu tenho a honra de receber a psicóloga clínica, terapeuta e educadora sexual maravilhosa Ana Canosa e a Terry Moore. Seja
Ah,
bem-vinda ao Play
querida.
Hack, Ana.
Obrigada, querida. Quanta generosidade, quanto carinho. Muito bom ser acolhida dessa maneira. É um prazer estar aqui contigo. A gente finalmente conseguiu marcar
Finalmente.
essa conversa. Que delícia, estou feliz.
Vamos lá no começo, assim, quando tu te formou em psicologia, já era a tua ideia trabalhar com terapia sexual ou não?
Não, você sabe que eu fiz terapia durante muitos anos. Comecei a fazer terapia com 17 ou 18. Eu entrei na faculdade aos 17 de psicologia, logo em seguida, aos 18 anos, já com questões amorosas, sabe? Chorava, sofria dramaticamente pelos namorados. Aí comecei a fazer terapia. E a minha terapeuta era junguiana, e ela me disse uma vez que eu era do tipo intuitiva. Eu só vim perceber o tipo intuitivo, segundo a teoria junguiana, muito depois. Eu estou te explicando isso porque eu nunca quis ser psicóloga. Na verdade, eu nunca quis ser muito a nada, assim. Eu não tinha uma coisa de, nossa, eu vou fazer essa profissão, nossa. Não, eu sempre fui vivendo muito a partir daquilo que eu sempre fui muito curiosa e muito a partir daquilo que eu, encontrava uma, nossa, isso aqui, que legal, deixa eu ver isso. E assim foi com a psicologia e eu me descobri na psicologia e assim também foi com a sexualidade. Eu me formei psicóloga, eu tive um semestre só de disciplina de sexualidade, que eu me interessei bastante, mas depois, quando eu fui, no, eu fazendo uma consulta com meu ginecologista, que é hoje é meu obstetra, fez o parto do meu filho, é meu colega hoje, trabalha junto, ele um dia falou assim: meu, tem um curso que é a sua cara. Eu sou coordenador desse curso, era um curso de educação sexual, o primeiro curso em São Paulo, que foi em 1994, que era um curso que a Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana estava promovendo, junto à Faculdade de Medicina da ABC. Falei, gente, olha isso, e fui. E aí me apaixonei completamente. Nesse sentido, eu entendi a intuição. Por quê? Quando encontro hoje minhas amigas de escola ou as minhas amigas de faculdade, eu já tenho 52 anos, já estou formada há 30, elas falam assim, gente, Ana, é a sua cara. Então, as pessoas sabiam de mim antes de mim. Por quê? Provavelmente, eu acho que falar de sexo sempre foi uma prática na minha vida, desde de muito jovem, quando não era muito comum. Eu sempre fui namoradeira, me iniciei sexualmente aos 16, fui atrás de gineco sozinha, eu adorava, gastava toda a minha mesada em motel no final de semana com meu namorado. Eu adorava sexo, adorava, eu era namoradeira. E as minhas amigas nem eram tanto, eu estava acho que nessa geração que estava em transição de liberdade sexual ainda, né? Não era todo mundo que fazia sexo na minha época. Eu andava com a identidade da minha amiga para entrar no motel, para você ter uma ideia.
Eu ia te perguntar exatamente isso, assim, porque tem muita gente que já desde nova, como é o teu caso, gosta de falar e de saber e se interessar. E não era tão fácil como hoje que tu bota ali no Google e tu sabe tudo, né? Então tu tem que ir pela conversa, ou às vezes lendo numa revista. Por exemplo, eu fui uma guria criada a capricho que tinha umas coisas assim que hoje o feminismo tá na cara, né? Deus me livre.
É verdade, você tem
Como
razão.
agradar o boy? Vai tomar no cu, sabe? A gente não quer agradar o boy. A gente quer um equilíbrio, né?
Isso,
Então, assim,
exatamente, uma parceria.
como é que era? Tuas amigas já te buscavam para saber, para trocar informações?
Acho que sim, acho que sim. E, inclusive, essa amiga que eu usava a carteira de identidade dela, ela não tinha se iniciado sexualmente aos 18 e eu estava lá rodando motel, né? Com o mesmo namorado. Eu tive muita sorte, assim, eu sinto, assim. E outro dia eu estava conversando com uma moça no Instagram, porque ela falou assim, ela tem a mesma experiência que eu, assim, ela tem uma trajetória assemelhada. Ela falou, olha, eu sempre gostei de sexo, desde jovem, eu me iniciei sexualmente com 14, sempre foi legal, eu adoro, sempre me dei bem, hoje eu estou casada. Então, assim, e eu sempre tive um pouco de curiosidade dificuldade, sabe, de entender, por exemplo, mulheres como eu, como ela, ou como tantas outras, que não tiveram educação em sexualidade na sua família, porque não era comum, que se iniciaram sexualmente e que, ao mesmo tempo, preservaram, assim, tiveram cuidado com a sua saúde sexual e que não se envolveram em relacionamentos, vamos dizer, abusivos e que não desenvolveram disfunções sexuais. O que que essas mulheres têm que são fatores protetivos para que essa vida sexual tenha se desenvolvido dessa maneira? Sempre foi uma inquietação. Eu sempre me perguntei assim, Ana, por que que você não, por que que eu nunca engravidei, por exemplo? Sabe, o que que deu? Porque no final das contas, eu não tinha educação sexual. Sexualidade em casa, não tinha na escola, e aí a gente estava discutindo, e ela falou assim: é, eu acho que a gente talvez tivesse muito medo de errar, essa coisa da responsabilização de quem se coloca um pouco nova no mundo. E eu tinha isso. Isso eu tinha. Uma questão assim: meu pai é procurador de justiça, minha mãe era professora, coordenadora de escola. Então eu tinha uma coisa de, acho que essa coisa da responsabilização era muito forte.
Mas nem por isso deixava de sair e te divertir, né? Porque tem gente que tem o medo, né? Sou responsável, mas também não vou sair daqui. Não.
Exatamente, eu estava muito longe de ser porra louca, mas muito, mas nunca usei droga, sabe assim? Não, não tinha essa coisa assim, mas o prazer sexual sempre foi para mim uma coisa muito importante. E aí eu acho que as pessoas, eu acho que como eu falava e ninguém falava, aí todo mundo vinha. Eu já fui muito ponto de referência em festinha, né? Porque, ó, a sexóloga chegando, aquela coisa assim, até hoje um pouco, mas hoje já é mais comum, a gente já formou tanta gente nesse mundo, já tem tanto sexóloga legal, sexólogo, então.
E uma coisa, assim, para quem quer trabalhar com o público em geral, nem só na terapia, a gente precisa ser aberto, né? Mas especificamente aqui na psicologia, quando a gente vai tratar assuntos íntimos, práticas fetichistas, desejos e tal, como é que funciona isso para ti? Assim, sempre foi ok para ti ouvir e conversar sobre isso? Ou tem algum momento, assim, que te baixa uma voz junguiana falando: meu Deus, que horror isso aí?
Olha, eu sempre, para mim, foi, vamos dizer, 80% ok. Eu sempre fui muito aberta a entender e ouvir, curiosa para entender essa coisa. E 20% esbarram nas minhas dificuldades pessoais. Então, por exemplo, atender casos de abuso sexual, infantil ou infanto-juvenil. Já atendi. Né? E já tive alguns trabalhos bem lindos, inclusive, com isso, mas é onde eu falo, eu tenho que fazer essa reflexão sobre o julgamento, para entender a posição daquele indivíduo que está naquela situação de abusador, por exemplo. Então, eu preciso fazer um exercício a mais, sabe? É um esforço a mais que eu faço para tentar compreender de uma maneira bastante humana. As outras questões, algumas talvez tenham me deixado assim um pouco, nossa, mas que esquisito isso aqui. Mas eu acho que eu faço pouco julgamento, assim. Eu tento fazer pouco julgamento, eu compreendo bem. Você sabe, você estava falando no início, na introdução, uma coisa importante. A sexualidade, ela. Existem questões da sexualidade que só a sexualidade traz. Por exemplo, a sensação de. Se você falou de fetiche, a sensação de ser humilhado, por exemplo, de ser dominado, né? A vergonha de você ter uma prática sexual que as pessoas julgam imoral ou não tradicional. Então, tem questões da sexualidade que envolve tanto as práticas sexuais, quanto a identidade, o quem eu sou, quanto o desejo na orientação hetero-homo, que vão atravessando a personalidade do sujeito, que dificilmente outra dimensão da sua vida te permite acessar essas coisas. Né? Então, por exemplo, a sensação de humilhação e dominação, você pode sentir de fato também na família, no trabalho, mas na sexualidade ela tem um quê de uma vergonha. É muito interessante o quanto que a sexualidade pode trazer de autoconhecimento. Por isso, da importância da formação. Por isso que eu acho que nem todo mundo tem que ser terapeuta sexual, que não seja psicólogo ou que seja médico com uma boa escuta.
Vou chegar lá. Tem um dos episódios do Sexoterapia, que é, aliás, um podcast maravilhoso, que tu comenta que tu foi numa casa de swing com outras colegas de profissão.
Você pegou esse detalhe, hein, gata? Ah,
Peguei.
caraca.
E aí vocês estavam incomodadas, assim, quando vocês estavam percebendo que tinha gente lá que não estava usando camisinha e tal. Eu achei isso curioso. Eu queria saber também se tu já foi em algum clube de fetiche. E eu, Carol, acho super curioso. Eu tinha interesse em saber o que que rola assim também. Por curiosidade. E de saber o que que acontece lá dentro, sem necessariamente tu querer estar envolvido nas práticas, simplesmente para olhar e saber, né, o que que acontece. Eu queria saber se tu vai, se tu frequenta e se tu te diverte muito.
Eu já fui muito, principalmente no início da minha profissão. Você sabe que no curso que eu fiz, a gente tinha essas excursões de final de semana. Então, eu fui em tudo que você, coisa que você pode imaginar. Então, assim, centro de São Paulo, cinema do centro de São Paulo. Sabe cinema? Com o povo se masturbando debaixo da tela. E eu do lado do meu colega que é padre, que fazia curso comigo. Aí ele falava assim: Ana, pelo amor de Deus, fica do meu lado. Se acontecer alguma coisa, eu quero que ninguém sente aqui, porque se alguém souber. E ele assustadíssimo. Sabe o que que foi um choque uma vez? Uma vez a gente foi no centro da cidade, todo o grupo da pós, eu entrei num clube de striptease à tarde, que tinha uma passarela que as mulheres vinham e vinham nuas. E aí aquela sensação da mulher como carne, com aqueles homens todos, nossa, aquilo me deu um, ai, gente, sabe? Que coisa estranha isso, né? Que coisa estranha ali o desejo muito animalesco, aquela coisa da mulher. E eu não estou fazendo julgamento, mas aquilo me deu um grande incômodo. Eu fui nesse cinema, tinha um peep show, sabe aquele que você põe a moedinha e a pessoa fica lá, e lá fui eu entrar, botar a moedinha. Tinham, eu não sei se você lembra, tiveram várias, até pouco tempo atrás, várias feiras eróticas. A primeira começou em 1900 e bolinha, 2000 e pouco. E ela tinha um túnel sexual, era um túnel erótico. Foi ali na Barra Funda, que você entrava, o pessoal passava a mão, aí tinha um povo que fingia que estava de camisinha, você passava pelo corpo e ficava se esfregando. Cara, aqueles negócios muito louco, muito divertido. Aí a feira erótica foi ficando assim muito comercial e depois foi ficando uma coisa que, sei lá, acho que não fazia muito parte assim do meu. Eu tive numa sala de uma dominatrix.
Como é que foi isso, Ana?
Foi maravilhoso, assim. A gente entrou na sala dela, era atrás de um cinema, de um cinema, não, me desculpe, de uma. É que não existe mais loja de vídeo, de
Videolocadora.
videocassete. Vídeo, isso,
Videolocadora.
obrigada. Era no, também no centro de São Paulo, eu não sei como é que está hoje, faz tempo que eu não dou uma fuçada nisso. Mas era ali o lugar do sexo, assim, desse sexo transgressor, entre aspas, da prostituição, dessa diversidade, dos filmes pornográficos. Então, ela tinha uma sala atrás da videolocadora. E era uma sala toda paramentada, com jaula, com cadeira, com prego. E a mulher vem, Rainha Laura, lembro dela até hoje. Ela entra, assim, maravilhosa, sabe, enorme, uma mulher mulata, linda, com cabelão, assim. E foi a primeira vez que eu entrei em contato com uma dominatrix e com o relato dela desses fetiches, dos homens que gostam de ser, ela atendia na maior parte homens, né, do sadomasoquismo, então foi a primeira vez, e isso já em, sei lá, no final de 90 e pouco, assim, foi muito divertido, então de vez em quando, casa de swing, eu já fui com minhas amigas para olhar, então de vez em quando eu vou sim,
E tu te
eu
diverte
vou.
bastante com isso.
Eu me divirto, olho, tento entender um pouco. Eu acho assim bacana. Assim, agora eu estava querendo estudar um pouco essa coisa do Shibari,
O
essa
que
que
é o
faz as amarras.
Shibari?
Vamos dizer, a percepção sensorial física através da amarração com cordas. Então tem um quê estético, ao mesmo tempo que tem uma certa pressão nos pontos do corpo, quando nas amarrações, que pode gerar um tipo de excitação, mas ele tem um profundo apelo estético nas amarrações, a corda tem um cheiro específico de mel de abelha, tem todo um lance assim, muito estético assim, sabe? De uma produção quase artística. E eu, isso eu ainda não vi pessoalmente, eu quero ver, eu quero participar de uma experiência dessa. Já fui massagem tã. Ih, minha filha, isso aqui, vou dizer um negócio.
É bom, né? Porque tu tá aprendendo também e conhecendo outras coisas para ti também, não só para o teu
Exatamente.
trabalho, né? Para tua vida pessoal também. Tu escreveu na tua coluna, esses tempos sobre o fetiche mais comum, que é a podolatria, né? E eu queria saber se existem muitos riscos das pessoas se machucarem realizando essas fantasias. E nesse caso específico, por exemplo, assim, pisar e machucar feio o parceiro ou parceira. Acontece isso com frequência? Tu ouve
Então,
relatos?
não, esse é um risco, mas Quando você tem um fetiche, normalmente as pessoas criam, né, elas começam a praticar o fetiche com outras pessoas, hoje em dia, principalmente, porque internet, que todo mundo pode se comunicar, ah, eu tenho, entra num grupo específico no Facebook. Então, logo essas regras de palavra de segurança, até onde eu vou, até onde você vai, hoje está muito delimitado, está muito fácil delimitar. Então, os riscos eles vão se tornando cada vez menores. Né? Porque você tem, você, por exemplo, se você pesquisar podolatria, se você pesquisar BDSM, você vai ver lá todas as regras. Então, hoje você tem esse acesso. Então, a pessoa que é fetichista, ela tem mais facilidade para se prevenir, para tentar ter a prática de um jeito que seja saudável para ela e para o outro. Agora, eu não sei se você viu um vídeo da Ellen Roche num programa de televisão, e ela conta que ela estava fazendo pé uma vez no cabeleireiro. Tinha um senhor do lado dela, olha que ela fechou o olho, que a moça estava fazendo o pé dela, manicure, ele foi lá e mordeu o pé dela, e ele ficou e travou a mandíbula, ela levou ponto no pé, que, a gente, olha, é surreal. Esse tipo de coisa não acontece com tanta frequência, não é o habitual. Esse homem, certeza, surtou, né? Ele, assim, ele perdeu a percepção do real, inclusive do quanto que aquilo podia fazer mal para ele, porque foi preso, sei lá o que aconteceu, ela teve que fazer BO, foi uma confusão do mundo. Mas eu acho que hoje está mais fácil o acesso, principalmente quem mora no centro, nos grandes centros urbanos, para entender como é que essa prática pode se dar.
Além de fetiches, outros assuntos que até pouco tempo atrás também eram tabu, tipo vibradores, que agora todo mundo fala. Em época de pandemia, todo mundo ali fazendo até propaganda de vibrador e tal, e tem sido salvação de muita gente também. Queria saber, desde o começo da tua atuação como terapeuta sexual, tem muita coisa que mudou no que as pessoas procuram contigo?
Eu acho que tem algumas coisas que mudaram no sentido assim. Primeiro, mulheres hétero reclamando dos seus parceiros que não querem transar, ou que querem transar menos do que elas. Isso é uma mudança na queixa. Antigamente, quem vinha buscar ajuda também era o homem e a mulher para tratar, entre aspas, da diminuição da de libido da mulher. Então, o cara sempre quer transar e a mulher não. Hoje, eu já atendo muitos homens com baixa de desejo ou casais cujas mulheres estão ali solicitando, né, uma quantidade maior de sexo ou para abrir relação. Isso é outra coisa que mudou. Hoje eu recebo muitos casais que querem abrir relação que não sabem como fazer, que querem avaliar isso, se dá, se não dá, como é que a gente faz, o medo e tal. Então, de alguma maneira, a gente ajuda nessa conversação, né? Quer dizer, a decisão é do casal, e eu não tenho que dizer se é bom, se é ruim, mas eu tô ali para acolher, entender o que que, né? Isso também é novo. Vibradores, a gente tinha antigamente, hoje, nossa senhora, todo mundo tem um vibrador em casa. Então, eu acho que isso também mudou. Essa coisa da autonomia feminina, embora eu ainda perceba que as mulheres têm mais dificuldade de lidar com o seu prazer do que os homens, no geral, mas óbvio que homens também podem ter suas dificuldades, né? Eu diria para você que seriam essas as questões principais mesmo, sabe?
E por que que tu acha que as mulheres hoje estão querendo mais, não querendo mais, mas elas talvez estejam se descobrindo mais? Por que que antes elas eram as que negavam mais e agora elas querem mais? Tu acha que essa libertação feminina, esse acesso às informações ou a descobrir o seu corpo? Porque eu tenho 42 anos, a maioria das minhas amigas é aquela que cresceu assim, tira a mão daí, sabe? E eu, pô, é gostoso botar a mão ali, entendeu? Claro, não vou botar a mão ali na frente dos outros, mas assim, não é o ensinar a tirar a mão dali, mas é o ensinar que tu tem lugar e jeito de fazer, né? Então, tu acha que é essa abertura à informação, ao conhecimento do próprio corpo, o que que mudou nessas mulheres?
Então, mudou que o movimento, assim, toda a responsabilidade por isso é feminina, primeiro. Primeiro ponto, é nossa. É nossa nessas mulheres lá de trás que lutaram pela retomada do espaço público feminino e o valor e a igualdade. Então, quando a gente estuda, por exemplo, mulher, olha, eu dou aula para terceira idade há muitos anos, na faculdade da terceira idade. Eu falo de sexualidade para terceira idade desde 1900 e bolinha. Eu terminei minha pós-graduação, sei lá, 3 anos depois eu estava dando aula. E logo em seguida eu comecei a dar aula de grandes mulheres da história, que hoje está muito na moda, mas há 20 anos atrás não era alguma coisa comum, né? tiveram muitas mulheres na história, mas muitas que lutaram pela autonomia feminina nos diversos campos de atuação. Nós tivemos médicas, nós tivemos terapeutas, nós tivemos mulheres, sabe, que sem formação, filósofas, artistas. Então, assim, nós temos feito um caminho muito interessante de busca de igualdade. Né? E, de alguma maneira, a sociedade começou a ter que nos engolir. E este tema da sexualidade, ele vem acompanhando este processo de libertação do feminino, né? Então, assim, da ideia da gente querer, inclusive, eu acho que na medicina ou na própria sexologia, a gente precisa estudar mais a resposta sexual feminina. Você quer ver uma coisa que é muito comum? Outro dia até dei uma entrevista sobre isso. Olha o que é muito comum para você entender o que eu estou falando, né? Para todo mundo entender. Ponto G. Então, o Greenberg lá atrás descobriu que tinha um ponto num terço no canal vaginal, na entrada do canal vaginal, no terço anterior. Tá, beleza. Que ali, se tocasse aquele ponto, a mulher teria um prazer a mais. Aí todo mundo foi futucar lá, né? Futuque, procure, não sei o quê, não sei o quê. Depois fizeram algumas pesquisas de imagem, que já documentaram cientificamente que não há um ponto específico. Não existe um ponto específico dentro da vagina que é especial. Muito bem. Mas as mulheres, muitas mulheres, continuam relatando clinicamente, ou seja, no consultório, etc., que se tocarem uma determinada área, elas sentem de fato um prazer diferente. Como algumas fazem o squirting, que é aquela coisa de emissão de um tipo de líquido. Então, assim, aí fica, né? Aí vai o profissional não tão informado ou ficar dizendo se isso X, olha, o que eu posso dizer como profissional é que o que a gente tem até agora? A gente tem, mas tem um monte de mulher dizendo aqui que tem uma coisa ali. Então, a gente precisa investigar mais, estudar mais, ouvir mais mulheres, fazer pesquisas mais, sabe, que falem sobre a resposta sexual feminina e a masculina também, mas que a masculina é mais conhecida. Para que a gente possa de fato entender, é de fato a raiz do clitóris que estaria mais na superfície da parede vaginal de algumas mulheres? Será que tem alguma outra coisa? Vamos estudar o Tantra? Vamos fazer pesquisa acadêmica sobre o Tantra? Será que o Tantra, de fato, a prática do Tantra, vai proporcionar um super orgasmo? Será que isso fisiologicamente acontece? Então, nesse sentido, vai ser a pressão feminina que vai ajudar, inclusive, a medicina a buscar essas respostas e ir quebrando paradigmas patriarcais. Quer dizer, a gente não olhava para o prazer feminino, a mulher não interessa, né? Se a mulher vai ser mãe, para que que interessa saber disso?
Aí tu tá falando aí que tu trabalha também com terceira idade. E como é que eles veem essa relação com o prazer? Porque também foi muito esquecido. Mulher esquecida vai ter filho, pronto, abre a perna para conceber, para parir e pronto, né? E a terceira idade? Afinal de contas, existe prazer na terceira idade?
Claro que existe. Essa também foi uma mudança. Você me fez lembrar de uma outra mudança que aconteceu nesses, sei lá, 25 anos de trabalho em sexualidade. Que eu, quando eu comecei a dar aula na terceira idade, de sexualidade, eu tinha aluna que não voltava, eu tinha aluna que saía da sala. Embora as minhas aulas sempre foram muito engraçadas e todo mundo adorava minhas aulas, mas tinha aluna que não suportava falar. Hoje, minha filha, nossa, é um negócio, e fala, e conversa, e conta. Então, hoje também, né, com o avanço da expectativa de vida, com mais acesso a efeitos que retardam, medicamentos, enfim, né, avanço da medicina, da geriatria e tudo, isso favorece também que as pessoas tenham mais acesso a essa comunicação. Então, eu já sinto que mulheres na terceira idade hoje já trocam as experiências, já colocam um pouco mais claramente o seu desejo, já não estão vestindo aquele lugar, sabe, da vovozinha que só faz crochê. Mudou também, mudou porque as mulheres mudaram de alguma maneira, né? Foram trabalhar e têm outros interesses, então mudou bastante também.
A Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana, da qual tu faz parte da diretoria também, né? Publicou recentemente uma nota de esclarecimento sobre consultoria e atendimento profissional em sexologia e relacionamento. Eu queria te perguntar por quê e qual é a importância do profissional de educação sexual.
Então, foi ótimo você falar isso, porque assim, veja, hoje o sexo está super na moda, né? Nas redes sociais, a gente fala muito, e é muito legal que a gente possa falar de sexo, e tem muita gente boa falando de sexo. Tem muita gente boa fazendo trabalho legal no YouTube e tal. Mas também eu acho que começou a haver uma banalização de qual é o trabalho do profissional de sexualidade. Porque, então, aí começou a haver uns cursos, assim, seja sexólogo em 3 meses e tal, e você vai ganhar tanto, e você vai ser coach de não sei o quê. Aí começou a aparecer muitas pessoas, né, que começaram a oferecer curso sem nenhuma bagagem, ou que tem bagagem própria, sabe? Ah, é a minha experiência própria, ou estudou sozinho. Ou... Não, gente. As pessoas não sabem o que é isso. Uma coisa é eu chegar e ter um pouco de conhecimento e fazer uma orientação, sabe? Te sugerir uma coisa, inclusive te encaminhar para um profissional. Outra coisa é você pegar um casal que chega com uma queixa sexual e você descobre que ali tem infidelidade, que tem abuso, que tem. Segura essa porra dessa onda depois. Vai segurar, você vai fazer o quê? Na terceira sessão você vai dizer para eles assim: ah, sabe o que você faz? Vai fazer uma viagem. Compre uma lingerie. Gente, não é isso. Não é isso. A sexualidade acessa questões muito complexas, muito. Então a gente vai ter. Eu, nesses meus 30 anos de trabalho, eu já tive desde casos muito simples que um profissional bem orientado, pode ser uma dona de loja de sex shop, tá tudo bem, que entende, que foi fazer um curso, que chegou lá e orientou, olha, que tal isso aqui, explicou, fez o que a gente fala de psicoeducação, explicou conceitos, e a pessoa fala, nossa, clitóris, gata, olha, 85% das mulheres não tem orgasmo com penetração. Você fala isso, a mulher fala, você tá brincando, eu tava me achando uma doente. Não, gata, vai nada, estimula o clitóris enquanto estiver na penetração, você vê que é bom. Pronto. Isso é uma coisa. Outra coisa é você fazer atendimento clínico. É bem diferente. Outra coisa é você oferecer um projeto de educação numa escola. É bem diferente, porque você precisa ser formado para isso, no sentido de você fazer, saber quais são os projetos que existem, qual que é, sabe, quais são as normas, quais as leis que nós temos, como é que pedagogicamente você faz esse trabalho. Então, o que a gente observa hoje é que sexo vende. Tem muita gente que não é formado adequadamente, se fazendo ou se nomeando. E como a gente não tem uma regulamentação legal específica, ah, o pessoal está deitando e rolando, entende? Inventando, entre aspas, terminologias. Então, ah, eu sou, sei lá, coach de sexualidade. O que é um coach de sexualidade, por exemplo? Até hoje eu quero saber o que é um coach. Não estou fazendo julgamento sobre a profissão do coach, porque eu sei que tem gente que é ótima nisso, tal, mas eu queria entender o que é. Porque não fica claro para a população o que faz um terapeuta, o que faz um educador, o que faz um coach de sexualidade, ou o que faz um tal de master love. O que faz a porra do master love? Me explica. Então, assim, como é que a população sabe o tipo de profissional? E tem lugar, espaço para todo mundo, mas as pessoas têm vendido coisas, sabe? Sem que isso esteja claro a limitação profissional. Quais são os limites de cada profissão? Até onde a gente vai? Eu trabalho, olha, durante todo esse tempo, eu faço muita parceria com fisioterapeuta pélvico, por exemplo. Então, tem lá uma mulher com dificuldade de penetração. Nada como um fisioterapeuta pélvico formado em sexualidade para ajudar. Então, eu faço uma parceria com esse profissional. Ligo, olha, tem um caso assim, assim, que tal? Você pega, vamos lá, a gente vai trabalhando em conjunto. Psiquiatra, mesma coisa. Vai pegar uma pessoa com um transtorno de sexualidade que tem um transtorno ansioso junto. E se você não foi formado para entender isso, meu bem, o que que tu vai fazer? Vai falar para a pessoa ir viajar? Para comprar um produto erótico que vai resolver a vida dela? Não vai resolver. Então, eu acho que foi bom você ter abordado isso, porque a nossa grande preocupação é que o público não sabe distinguir o que o profissional da sexualidade faz, o que cada profissional faz. Para quando ele quiser uma orientação, quando ele quiser um tratamento, ele saiba quem buscar, né? Mas hoje é. Gata, vou dizer, é uma loucura completa, porque cada dia vem um curso novo online com um nome muito louco para você se profissionalizar, para vender não sei o quê e ganhar não sei quantos mil reais. É muito triste para a gente que, sabe, que estuda, que tem produção acadêmica, que faz pesquisa, que trabalha, né? Porque eu não só faço pesquisa, eu trabalho com história, eu sei o que é isso.
Como é que a pessoa pode evitar esse tipo, pesquisar a pessoa com quem ela está lidando isso? Melhor forma de não
Isso.
entrar roubada.
Acho que isso mesmo, pesquisar onde que ela se formou, o que que ela fez e quando for fazer, buscar um serviço, perguntar qual que é o benefício desse serviço. Que de fato é, por exemplo, um coach de sexualidade? Por exemplo, vou dar um exemplo do coach, né? Que eu mesma não sei o que é isso ainda. Até agora eu não entendi. Mas o que que é? O que que é uma terapia? Qual é a diferença? Então, que pergunte, seja curioso, pesquise o profissional, veja onde o profissional estudou, veja se alguém já passou por ele, que eu acho que é importante ter essa, né, essa percepção.
Pela tua experiência, Ana, tu percebe muito trauma de infância que reflete no futuro da vida sexual das pessoas?
É muito curioso isso. É muito interessante. Eu não sei nem te responder assim de maneira efetiva, sabe? Que seja alguma coisa que a gente possa teoricamente construir uma análise. É muito curioso como para algumas pessoas determinadas situações vividas na infância viram um trauma, sabe? Muito, muito forte. E eu não estou nem falando de abuso sexual e assédio, que são experiências que a gente já sabe que para 90 e tantos por cento das crianças e adolescentes é traumática. Então, eu não estou nem tratando disso. É muito interessante como você pega uma personalidade de uma pessoa, sei lá, uma pessoa quando ela era criança, e que a mãe dizer que ela é uma vagabunda faz toda a diferença na vida daquela mulher. Aquilo ficou. Provavelmente porque aquela mulher tem traços ali que favor de personalidade que favorecer ela pegar aquilo para ela e carregar isso. E outras pessoas são mais resilientes. Aí eu acho que depende também da fase de vida da criança ou do adolescente, né? Porque você junta para uma fase difícil, você está vivendo um abandono, você está vivendo uma questão de autoestima e ainda por cima vem. E aí aquele evento vira o carro-chefe, você leva esse evento como se fosse o responsável por todos os seus sofrimentos. Então, o trauma, ele é interessante, como ele, essa, há uma variação de porquês, algumas pessoas levam isso para a vida e outras não. Então, vai depender do ambiente familiar, da história social, vai depender da fase de vida dessa pessoa, vai depender do traço de personalidade. E outras pessoas passam por umas situações que, tipo, tudo bem. Você fala, nossa, como é que pode, né? Olha, então, né? Passou, conta. Conta sem emoção negativa. Conta, olha, isso aqui aconteceu com a minha, na minha vida, foi assim, eu senti assim, assado, e é isso. Então, mas sim, vou dizer para você que principalmente repressão sexual, crítica e julgamento, então famílias muito críticas. E aí, crítica no todo. Sabe, naquela coisa do você não pode, da escola, da nota, do comportamento, muito julgadoras que ficam falando do vizinho o tempo todo. Você viu a fulana, você viu o ciclano, aquela pessoa que você não pode sair dali que já julga, que já faz julgamento, que isso não é moral. Então, essas famílias e o oposto também, famílias extremamente permissivas, que a criança faz tudo o que quer, desde o sentido de ter tudo e não ter frustração, até de não serem, serem descuidadas, desatentas com a criança. Então a criança vai lá e está transando, está vendo filme pornográfico com 7 anos e ninguém está vendo. Sabe? Porque a família é permissiva e desatenta. Esses polos, sabe, podem desfavorecer o processo de desenvolvimento que uma pessoa tem que ter no seu, né, e na construção de uma questão mais saudável da sexualidade. Então, é complexo mesmo, mas eu já vi acontecer diversas e diversas vezes, justamente por essas duas, quando estão nesses dois polos, ou a repressão intensa, não pode nada, julgamento, aí a pessoa fica com culpa, porque como é que você vai ter prazer se o seu desejo não foi acolhido lá atrás. Se o seu prazer não foi acolhido. Gente, tem família que é um corta-tesão do caralho, meu. Puta que pariu, gente. Sabe, a criança fala assim: mãe, eu quero esse. Olha lá o desenho na televisão. Aí aparece a propaganda. Aí a criança fala assim: claro que ela quer. Óbvio, é propaganda o tempo inteiro. A gente vive na política da escassez, né? O que que o consumo faz? O que que o capitalismo faz? Te oferece a escassez para você comprar, para você achar que você não tem tudo. Então, isso é um mecanismo que a gente já está careca de saber. Então, a criança vai querer, óbvio. Aí a mãe fala assim: você está louco? Por que que você quer isso? Já tem um monte de brinquedo. Tudo bem, você não precisa dar. Mas a criança desejar, ela pode. Então, o desejo, ele precisa ser acolhido. A gente pode desejar o que for. Tudo. Eu sempre falei para meu filho, você pode desejar tudo, meu filho. Agora, ter outra história. Do desejo para o ter, a gente vai ter que passar aí por uma conversação. Vamos avaliar, vamos ver. Mas as pessoas são chatas. Gente crítica, julgadora, é chata. É porre. Né? E
Porque
aí
se fala
você fica...
muito na comunicação não violenta, né, Ana? De tu ser
Exatamente.
gentil com a pessoa, né, e entender o que que ela quer. E aí é curioso tu falar isso, porque tu reprimir um desejo de uma criança por um brinquedo pode reprimir o desejo desse adulto na vida sexual, ou ter um outro, sei lá.
Porque na ou não falar. Então vamos pegar, se ela não pode falar, ela aprende que para ela não ser punida, ela não fala do desejo. Será, como é que ela vai dar esse pulo do gato de lá na frente começar a falar para a parceria? Se ela tinha uma família que ficava o tempo todo enchendo o saco dela e ela tinha que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo, e não pode isso, não pode aquilo. Não pode... Quer dizer, a pessoa aprende o quê? Que para ela ser amada, ela precisa construir esta limitação do prazer e da fala do desejo. Por exemplo, estamos usando isso como um exemplo. Aí, como é que essa pessoa vai chegar na relação adulta e vai dizer: sabe o que que eu gosto? Eu gosto disso aqui, ó. É isso que eu gosto, olha, meu clitóris está aqui, tá vendo? É isso que eu curto. Vem aqui beijar meu pé que eu amo, lambe minha axila, cara. Sabe, sei lá, qualquer porra dessa. Então, eu sempre digo, a educação sexual, gente, é muito mais. Ela está muito mais nesse de como você vai levando a criança com os seus desejos múltiplos. Eu não estou falando de desejo sexual, porque a criança não tem desejo sexual. Mas assim, como a gente vai ajudando a criança a compreender o que é prazer, o que é dever, o que é público, o que é privado, que ela possa se expressar, que ela possa entender as emoções, isso é educação, que ela possa respeitar os outros, isso é educação sexual, que é coisa mais linda do que isso, porque é tudo que a gente precisa na relação com o adulto, na relação afetivo-sexual, é isso que a gente precisa. Putz, eu tenho um corpo, você tem outro, você gosta de um jeito, eu gosto do outro jeito, então eu vou ter que negociar contigo. Né? Ou hoje eu estou afim e você não quer. O que que eu faço? Eu te obrigo e faço um estupro marital. Você se sente obrigada, porque você é mulher e você é esposa, você tem que fazer, então você, eu nem preciso fazer nada, você vai sempre estar pronta. Você vai me ceder hoje, você vai pegar no tranco, quem sabe. Então, tudo, você vai dizer, não, hoje eu estou muito cansada, vamos tentar outro dia. Como é que a gente vai fazer esse. Veja que. Só nessas opções aí já rola um monte de coisa, já rola gênero, vergonha, poder, dominação, não é isso? Casamento, tudo. A gente, cinco opções. Você pega aquela pergunta que eu amo fazer: por que você faz sexo? Ai, Ana, que bobeira, bobeira? A gente faz sexo para ter intimidade, a gente faz sexo para provar perícia, a gente faz sexo por pressão dos amigos, a gente faz sexo para ser desejado, para desejar, para ser amado. Então eu faço sexo para ser amado, enquanto o outro está fazendo sexo por desejo. Eu faço sexo para subverter a ordem, para transgredir. Eu faço sexo para inclusive punir as pessoas por vingança, por maldade. Eu faço sexo um monte de coisa. Então assim, neste bo, vocês vejam quanto que a sexualidade é atravessada pelos sentimentos humanos. Então, quando a gente vai trabalhando os sentimentos humanos com as crianças, isso é muito mais legal. Isso você vai preparando essa criança lá na frente para quando ela for adulta, para que ela compreenda as emoções, para que ela vá trabalhando as emoções, para que ela possa desejar, para que ela possa ser autônoma e possa aprender a se prevenir de abuso, que sexo é consensual e tem que ser sempre. E que ele é negociado e que ele pode ter uma expressão de afeto muito grande. E que para você fazer sexo casual, você não precisa deixar de ter amorosidade pelo outro. Você não, eu não preciso amar o outro para fazer sexo casual. Hoje a gente faz sexo casual por prazer, mas eu posso ter uma atitude de amorosidade com o outro. E isso a gente aprende na família. A ter atitude de amorosidade. A gente aprende socialmente assim. Então, vocês vejam que a educação sexual é muito mais ampla do que ficar falando de pênis, vagina, de cu, de não sei o quê, de IST, gravidez não planejada. Nossa, falei para um
Maravilhoso.
cão. Desculpa. Desculpa, eu me
Imagina isso.
empolguei. Eu me empolguei.
Adoro, adoro. Maravilhoso. Ana, como é que as pessoas podem te procurar para conhecer melhor o teu trabalho? Ou até mesmo, não sei, para marcar consulta, tu atende online? Como é que funciona?
Eu atendo, eu tenho um consultório, eu atendo online, presencial, enfim. Nesse momento eu estou com a agenda um pouco cheia, mas tudo bem, às vezes rola. Hoje eu coloco tudo em dois lugares: Instagram, que eu uso muito, porque eu gosto de produzir conteúdo. Então, tudo que eu faço, palestra, live, escambau, está tudo lá. E o conteúdo, as colunas do universo, o podcast, então eu sempre coloco lá, que é o arroba Ana Canosa. Também coloco no meu site, que é o www.anacanosa.com.br. Acho que são os dois canais em que essas informações. Eu sempre tento responder e-mail, eu faço um esforço para responder todos os DMs que eu recebo, né? Às vezes eu demoro um pouco porque tem muita coisa, mas eu sempre tento responder todo mundo.
Que massa. E para finalizar, então, eu sempre peço aqui para as convidadas escolherem uma música para ilustrar o nosso episódio. Eu coloco todas as músicas numa playlist que chama Playlist Podcast Playhack lá no Spotify. Que música tu gostaria de sugerir para hoje, Ana?
Me veio aqui uma bem conhecida que eu adoro, que é Amor e Sexo, cantada pela Rita Lee.
Ai, eu fiquei arrepiada porque eu pensei nessa também, mas eu escolhi.
Ela é bem já comum, tá tudo bem, mas o
Né?
comum também. Olha, eu sempre digo, o clichê faz parte da vida. Às vezes a gente, né? Uma vez eu falei, um cara falou uma coisa para mim bem romantiquinha assim. Eu falei, gente, que clichê, né? Aí ele olhou para mim e falou assim, Ana, mas o clichê tá aí para ser usado. Porque
Concordo.
se ele é clichê, é porque de alguma maneira ele já refaz, ele tem uma representação que é comum às pessoas. E Amor e Sexo é essa música de representação sobre o dilema do amor e da energia amorosa e da energia sexual, que às vezes entra ali numa certa confusão, né? Mas eu adoro essa música. E a
Eu
Rita
pensei,
Lee, que é a
a
nossa
Rita Lee é maravilhosa, né?
maravilhosa, uma mulher maravilhosa, incrível.
Eu escolhi uma outra que tinha na fita cassete, aquela Para Fazer Amor, sempre tinha um Marvin Gaye, e é ele que eu vou botar então para o episódio de hoje.
Ótimo, ele é maravilhoso, né? A balada do Marvin Gaye é tudo de bom,
Né?
vai ser
Vamos fazer
massa.
amor, é essa.
É isso aí.
Muito obrigada, Ana, maravilhosa.
Obrigada, foi um prazer, viu?
Curtiu esse episódio? Para elogios, críticas e sugestões, playhack@gmail.com ou me segue nas redes, @playhack no Twitter, Instagram e Telegram.